Vereador Mauro Severiano, vereador Jerry Cabeleireiro, vereadora professora Geli, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador pastor Ederson, vereador Fernando Cunha, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Vespa. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Vespa que faça a leitura do texto bíblico.
A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos, e tu me valestes. Ensina-me os teus decretos. Fazei-me atinar com o caminho dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma, de tristeza, veste lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade, e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade, e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. Salmo 119, versículo 25 a 31. Palavra do Senhor.
Síntese da 13ª ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 11 dias do mês de maio de 2013, às 15 horas, reuniu-se a sessão ordinária à Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Luiz Lacerda, secretariado por Hamilton Batista, Pedro Carneiro da Ponte, Fernando Cunha, faltou o quórum justificado do vereador Carlos Alberto. Hora regimental, o seu presidente declarou aberto a sessão, solicitando ao seu secretário que quiser chamar os vereadores presentes e a leitura da ata anterior foi lida e colocada à disposição dos seus vereadores. Pequeno expediente, o primeiro vereador a usar a tribuna foi o vereador Mauro José Severiano, que demonstrou seu descontentamento quanto ao atraso do horário da última sessão solene que tratou da entrega da comenda do Ustifaria. O segundo vereador a usar a tribuna foi o vereador Jair Cabeleireiro, que comentou sobre a sua visita à Fazenda Sobradinho e relatou a dificuldade que se encontra a estrada naquela região. Outro assunto tratado pelo vereador foi sobre o SESI e parabenizou a toda a direção e a todas as pessoas que estão ajudando o desenvolvimento dos trabalhos naquele órgão. A terceira vereadora a usar a tribuna foi Miriam Garcia, que fez comentários sobre a reunião da frente parlamentar e fez a discussão sobre a área de saúde. No grande expediente, o primeiro vereador a usar a palavra foi Vilmar Silvestre, que depois de relatar acidente com sua família no cruzamento do bairro Maracanã, entre a rua Francisco Fontes e a Avenida Central do Maracanã, comentou que naquele local precisa ter um trabalho importante por parte do CMTT, colocando ali um redutor de velocidade. O vereador ainda solicitou algumas reivindicações para o Parque da Matinha. Finalizando sua fala, o vereador fez comentários sobre o presídio, dizendo que a situação é preocupante. Segundo o vereador da tribuna, foi Eli Rosa, que falou sobre três assuntos. O primeiro foi a unidade de terapia intensiva, o segundo foi sobre a revitalização do mercado municipal, e o terceiro e último assunto foi sobre a construção do Parque da Vila Jaiara. O último vereador a usar a palavra no grande expediente foi Paulo de Lima, que começou sua fala descrevendo sobre sua presença na inauguração do memorial de busto da senhora Laurentina Maria de Medeiros, nossa querida dona Loló, no último dia 8. O vereador ainda comentou sobre a homenagem das mulheres. E, por último, solicitou empenho para seu projeto que concede bolsa de estudo ao ensino do terceiro grau. E nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a presente reunião, marcando-se outro para o dia 2 de março, seu horário regimental.
A ata está à disposição dos pares.
Leitura de correspondências. Correspondência enviada pela Secretaria Municipal de Educação, enviando convite a todos os vereadores para a abertura da etapa inicial de formação dos professores de primeiro ao terceiro ano da Rede Municipal de Ensino, a realizar-se hoje, dia 12 de março de 2013, às 19 horas, no Teatro Municipal. Correspondência enviada pela Secretaria Municipal de Educação, da Diretoria de Fiscalização em Obras, informando que se encontra em processo de licitação a construção de um CMEI no bairro Pardo dos Pirineus, que atenderá a região e adjacências. Em resposta ao requerimento do novo vereador Jair Cabeleireiro. Correspondência enviada pelo Ministério da Saúde, comunicando a liberação de recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde. Correspondência da Procuradoria-Geral do Município, encaminhando cópia do termo aditivo 1, de alteração do termo de cooperação técnica entre o SESI e a Prefeitura Municipal de Anápolis.
Correspondências da mesma forma à disposição dos novos vereadores.
Leitura de requerimentos. Requerimento do novo vereador Ederson Lopes, onde requer a competência de Itaboraf, a intenção das linhas de ônibus do bairro Bom Clima, Vila União, Vila São Vicente, Vivian Park e Copacabana. Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer a CMTT a fiscalização e normatização do artigo 199 da Lei Orgânica do Município de Anápolis, no que diz: as mulheres gestantes, a partir do quinto mês de gestação, terão acesso aos ônibus coletivos sem precisar passar pelas catracas. Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer a CMTT o cumprimento da Lei 9.503, de 97, no seu artigo 181, inciso 13º, do Código Brasileiro de Trânsito. Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer a competente ser vista a buracos na Rua 6, quadra 11, lote 13, Residencial Morumbi. Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer a competente ser vista a buracos na Avenida Elias Zaczak, quadra 44, lote 17, bairro Filóstro. Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer a competente ser vista a buracos em toda a extensão da Rua L5, do bairro Jardim Europa. Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer a competente a construção de uma praça residencial Flamboyant. Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer a competente ser vista a buracos em toda a extensão da Rua Altair Garcia Pereira, residencial Xangri-Lá. Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer a competente serviço de roçagem em lote baldio da Rua Altair Garcia Pereira, quadra 6, residencial Xangri-Lá. Requerimento do vereador Gleio Martins, onde requer a competência serviço de buracos na Rua Dília Ferreira Borges, quadra 21, lote, quadra 29, lote 21, bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Gleio Martins, onde requer a competente seja feito serviço de buracos na Alameda Brasília, acima do antigo Móveis Valência e Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Gleio Martins, onde requer a sinalização no cruzamento da Avenida 2 com a Alameda Palmares, no bairro Antônio Fernandes. Requerimento do vereador Gleio Martins, onde requer a gerente de iluminação, a iluminação da Avenida Pedro do Vico, priorizando os locais de acesso aos pontos de ônibus. Requerimento do vereador Gleio Martins, onde requer o competente, serviço de limpeza na Avenida Pedro do Vico. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer o competente, serviço de sinalização pare no cruzamento das ruas Ita Gontijo Braga com Inísio Conceição Braga, em frente ao mercado Serve Bem. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer o competente, serviço de roçagem e limpeza no cemitério Parque. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer serviço de taburacos na Avenida Morumbi, no bairro Paraíso e Vila Mariana. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer a hora competente, serviço de taburacos na Rua Felipe dos Santos, bairro Alto da Bela Vista. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer a hora competente, serviço de taburacos na Avenida Rio Grande, quadra 19, lote 1, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer a hora competente, serviço de recuperação da malha asfáltica na Rua Larga, quadra 10, lote 3, próximo ao caso Badia Lopes. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer serviço de taburacos na Rua Santa Isaíra, quadra 3, lote 19, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Hamilton Filho, onde requer a hora competente, serviço de recapeamento asfáltico da Rua João da Cunha Rodovalho, quadra K, bairro Batista. Requerimento do vereador Hamilton Filho, onde requer a hora competente, serviço de roçagem em área pública existente na Avenida Principal, em frente às quadras 14, 15, 18, 19, setor sul, terceira etapa. Requerimento do vereador Hamilton Filho, onde requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, serviço de poda de árvore na Rua Floriano Peixoto, número 464, Centro. Requerimento do vereador, da vereadora professora Maria Geli, onde requer a Diretoria de Turismo para estender o projeto City Tour aos estudantes da educação de jovens e adultos no turno noturno. Requerimento da vereadora Geli, onde requer a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes para que seja instalada a lombada eletrônica ou quebra-molas na Avenida Independência, em frente à Igreja Católica São Benedito, Vila Sul. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, onde requer a hora competente que providencie rede de água pluvial, esgoto e asfalto e meio-fio no bairro anexo Freio Eustáquio. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, onde requer a hora competente a solução para a falta de água na Rua Dom Manuel, número 325, bairro São Lourenço. Requerimento do vereador Jean Carlos, onde requer a hora competente a implantação de recuo à direita para conversão à esquerda localizado na rodovia GO-330, sentido Anápolis Leopoldo de Bilhões, em frente ao acesso do bairro industrial Munir Calixto. Requerimento da vereadora Dinamélia Rabelo, onde requer ser oficiado a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando providência no sentido de realizar operação urgente de roçagem na Vila Fabril e Colônia Friboi. Requerimento do vereador Gleim Martins, onde requer o competente, para que seja providenciado um contêiner de lixo na Rua das Codornas, quadra 20, lote 7, residencial Lagos Brutis. Requerimento da vereadora professora Geli, onde requer a hora competente, estudos viabilizando a possibilidade de colocar um estacionamento apenas de um lado da Avenida Bandeirantes, quadra 22, lote 1, entre a Rua 10 e a Avenida Ipiranga, o bairro de Lourdes, atrás do supermercado Pérola. Requerimento do vereador Hamilton Firo, onde requer a hora competente, a substituição das árvores localizadas na Avenida Paris, quadra 4, lote 18, Parque das Nações, Anápolis.
Requerimentos enviados à Comissão de Justiça e Redação. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos ao ilustre vereador Jackson Charles.
Cumprimentar a mesa, a pessoa do presidente Luiz Santos Lacerda, cumprimentar todos os senhores e senhoras vereadoras presentes, a imprensa que cobre essa solenidade, aos telespectadores, um abraço especial ao nosso querido servidor João Capela, que está aí hoje assistindo nossa sessão. Presidente, nesta sexta-feira, os moradores da região da Grande Vila Formosa estão recebendo um grande benefício. Será inaugurado uma linda praça na sexta-feira, a Praça Ferroviária, localizada ali na Rua 6A, que cruza com a Avenida Federal e a Rua Frei João Batista Vogel. Um sonho antigo da comunidade daquele local, onde se beneficiará dessa praça vários bairros vizinhos, senhor presidente, como Residencial Xangri-Lá, Arco Verde, Eldorado, JK Centro-Oeste, Alto da Bela Vista, Vila Formosa, primeira até a quarta etapa, Itororó, Maria Augusta, Setor Sul, terceira etapa, enfim, todos aqueles bairros daquela região serão beneficiadas com esse grande benefício que a administração municipal estará entregando na sexta-feira para os moradores daquela região. Há pouco menos de um ano, senhor presidente, a administração municipal também inaugurou uma bela praça lá no bairro Alto da Bela Vista, próximo a esta praça também. Então, uma região que está recebendo benefícios para a melhoria da qualidade de vida por esta administração. E aí nós temos o orgulho de dizer que teve a nossa participação quando da solicitação e da importância desses benefícios. Nós sabemos que várias outras demandas na região ainda têm que ser contempladas. Nós sabemos que muitas outras praças existentes há vários anos nessa região estão precisando de uma bela reforma realmente. Mas nós também temos que pedir a paciência da comunidade, no sentido de que são mais de 30 anos de ausência de um representante político, vereador Gerri, naquela região. E as coisas não acontecem da noite para o dia, né? Por mais que a administração tenha boa vontade, por mais que nós apontamos as necessidades ali daquela região, presidente, com certeza alguma coisa ainda ficará por se fazer em função do grande tempo que ficou aquela região, pastor Vilmar Silvestre, sem receber um representante para poder defender aquela região. Hoje nós temos o orgulho de estar podendo estar defendendo aquela região graças à votação expressiva que nós tivemos daqueles moradores. Agora, em um futuro bem próximo. Além da inauguração dessa praça, nós estaremos recebendo também lá, presidente, o nosso centro público de eventos e artesanatos da Vila Formosa, que vai acontecer ali, aonde está acontecendo a Feira Livre. Ou seja, o tão sonhado feirão sairá lá para aquela região, que nós tivemos o prazer de alocar um recurso na ordem de 1.200.000 reais, por ocasião da nossa passagem na diretoria de turismo. Projeto iniciado em 2009 e que agora já se encontra na Caixa Econômica Federal, apenas para dar andamento, com o recurso já se encontra empenhado para a construção do Centro Público de Eventos e Artesanato da Vila Formosa. Portanto, nós estamos recebendo agora, na sexta-feira, mais essa bela praça, que é a Praça Ferroviária, que contemplará uma quadra de esportes toda iluminada, pista de caminhada, playground para a criançada, equipamentos de ginástica para jovens e também para a melhor idade. Hoje, toda a equipe da prefeitura está em volta daquela região, inclusive resolvendo um outro problema novamente, que é mais uma rede de esgoto que estava com problema ali próximo ao patrimônio do nosso novo vereador, Fernando Cunha, e as equipes da prefeitura estão lá fazendo uma bela limpeza lá, Fernando Cunha. Está ficando muito bom lá a sua propriedade, valorizando a sua propriedade. Portanto, senhor presidente, gostaria só de enfatizar e aproveitar e convocar toda a comunidade, toda a população daquela região para estarem na sexta-feira, a partir das 19 horas lá, juntamente com a nossa presença e todos nós, vereadores, também estaremos lá para contribuir também com essa grande obra lá e a presença do prefeito Antônio Roberto Gomide na inauguração dessa praça que muito vai melhorar a qualidade de vida do povo daquela região. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Ainda na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Pastor Vilmar Silvestre. Também por até 5 minutos, vereador.
Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa aqui presente, populares, boa tarde a todos. Senhor presidente, venho nesta tarde a esta tribuna para falar a respeito da Gislane Nunes de Oliveira. Uma garota de 16 anos, que no dia 8 cometeu um assassinato, ela matou o seu namorado com uma facada, e ela foi levada para a delegacia geral. E ela ficou do dia 8 até o dia 11, portanto, 3 dias, algemada a uma cadeira, sem tomar banho, enfim. E hoje nós saímos cedo, e na verdade eu quero até pedir perdão aos membros da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, porque eu não tive tempo de convidá-los a estar comigo, mas eu estive no quarto batalhão buscando um lugar que a gente pudesse conversar para que ela fosse tirada daquela situação. E, na verdade, no quarto batalhão não tem, lá eles chamam de alojamento, para mulheres, só para homens. Saí de lá, fui para o GENAC. E ela realmente foi levada ontem à tarde para a delegacia do GENAC, na Leopoldo de Bulhões. Agora, o que me chamou a atenção, senhor presidente, nobres vereadores e vocês que nos assistem nesta tarde. Eu conversei com o doutor Alex, o delegado do GENAC. Ele me assustou quando ele disse assim: olha, pastor, foi para a segurança dela que ela foi mantida presa, algemada a uma cadeira. Porque nós não temos para onde mandar ela. Ela não pode ser levada para o presídio porque é de menor. No quarto batalhão não tem espaço para ela. Então foi para a segurança dela. Mas o certo é que ontem à tarde ela foi levada para a delegacia do GENAC. Ela não está mais algemada, ela está numa cela sozinha. está no colchão. Nós olhamos lá, não conversei com ela porque ela estava dormindo, mas o estado de higiene da cela onde ela está, bacaninha. É, experimentamos o almoço que chegou para ela, de excelente qualidade, diga-se de passagem, que veio lá do presídio, uma comida simples, mas muito boa. Mas o que me chama a atenção foi o fato de que o doutor Alex falou para mim: pastor, eu gostaria que o senhor desse uma olhada aqui na delegacia, o estado daquela delegacia, o pátio daquela delegacia. Ele disse: pastor, há mais ou menos uns 15 dias foram colocar nessa cela onde está a Gislaine, foi colocado 16 homens, e todos usando o banheiro ao mesmo tempo, a caixa de esgoto supitou e saiu aquele esgoto a céu aberto. Ele falou: no meu escritório ficou insuportável a situação. Então, mais uma vez, nós usamos essa tribuna para chamar a atenção da nossa segurança. E nós pedimos, então, que o governo esteja olhando mais para a segurança de Anápolis, dando condições, porque uma coisa é correr atrás da proteção desta menor, e uma outra coisa é ter condições de cuidar dela, Marão. Não tem para onde ser levada. Então, eu acho que o governador deveria olhar com mais carinho essa questão. Nós não temos, sabemos que nós temos um terreno ali nas proximidades da água cristalina. Na época, eram quase 7 milhões, Frei Valdair, que já foi liberado para a construção do presídio para adolescentes, mas até hoje nada. Então, senhor presidente, eu trago aqui essas informações. Esta menina, ela, a mãe dela, estão todos envolvidos com droga, são moradores de rua, já deram uma casa para ela, montaram a casa, venderam os móveis, doutora Dinamélia, para consumir, e são violentos, Nós conversamos com uma vizinha no sentido, ela tem um local que elas dormem lá, um barraco, invadiram lá um espaço, diz que são violentos. Então nós queremos, senhor presidente, deixar aqui registrado essa nossa preocupação. Não adianta prender se não tem condições, né, de dar o mínimo de dignidade para essas pessoas. No caso desta menor, ficou 3 dias presa a uma cadeira, porque não tinha onde ser colocada. Agora, para concluir, senhor presidente, nós conversamos por volta de meio-dia com o doutor Carlos Limonge. Ele disse: pastor, nós estamos aguardando uma liberação médica e ela será mandada para Goiânia. Então, hoje, ou no máximo amanhã, ela será transferida para Goiânia. Senhor presidente, é isso que nós tínhamos para falar nessa tarde. Nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador pastor Vilmar Silvestre. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Sargento Alberto, por até 5 minutos também, vereador.
Quero cumprimentar aqui a mesa, a diretora, na pessoa do vereador Luiz Lacerda, presidente dessa Casa de Leis. Aos meus pares, estendo este cumprimento aos meios de comunicação, aos ouvintes de um modo geral e a todos aqui presentes. Aproveito este momento para parabenizar a Vossa Excelência pelo aniversário, né? Na data de ontem, não tive oportunidade de parabenizá-lo. Que Deus te ilumine sempre. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas aos companheiros da Comissão de Combate às Drogas e os demais secretários pela maneira que me ausentei da reunião na data de ontem, lá no GGM. Quero informar a todos que foi devido a fortes dores que senti naquele momento, na região lombar. Gostaria que fosse registrado em ata, senhor presidente, que foi também por esse motivo que faltei à sessão de ontem, pois quando acompanhava minha esposa no retorno ao hospital, na cidade de Goiânia, onde a mesma havia sido submetida a cirurgia dias atrás, as dores que estava sentindo naquele momento se agravaram, necessitando de ser medicado com certa urgência naquela cidade. O que me impossibilitou de comparecer na sessão de ontem, nessa Casa de Leis. Informo-nos ainda, senhor presidente, que conforme a prescrição médica, tenho de permanecer afastado das funções por período de 5 dias, mas não vai acontecer. Para tratamento, conforme atestado, que aqui apresento aos senhores instantes aí. Presidente dessa Casa de Leis, vereador Luiz Lacerda, demais vereadores, faço uso desta tribuna também para compartilhar com os senhores um assunto que me preocupa bastante. Não só a mim, mas a vários policiais militares. Este assunto já foi citado anteriormente por mim aqui. Ocorre, senhores e senhoras, que os PMs, que que prestaram ou estão prestando serviço no Banco de Horas do município de Anápolis, denominado como Serviço Extraordinário Voluntário de Anápolis, já estão há exatos 2 meses sem perceber os seus vencimentos. Não é culpa do prefeito, da administração, nem nada. O recurso foi passado. Houve uma burocracia em Goiânia. O que vem ocasionando, presidente, um grande descontentamento por parte dos policiais militares. Cogita-se até não mais tirar esse tipo de serviço se a situação não estiver solucionada o mais rápido possível. Quero informar aos nobres pares que com este convênio é acrescentado o policiamento urbano de Anápolis mais 12 viaturas, realizando patrulhamento e atendendo outro tipo de ocorrência, que requer a presença da Polícia Militar. Com certeza, esse problema a partir de agora é nosso também. Eu quero dizer, senhores, que foi confeccionado aqui, foi confeccionado 2 requerimentos. Um endereçado aqui à Procuradoria-Geral do Estado, onde hoje essa assinatura do convênio se encontra. E o outro ao secretário de Segurança Pública, para que ele interceda, junto à Procuradoria, agilidade nessa resolução. Eu quero pedir aos senhores, nesse momento, que façam a assinatura desse requerimento. Nós estamos falando de segurança todo dia, falando, né, combate às drogas, mas, como eu disse, os policiais militares que trabalham para dar esse suporte a nós estão sendo esquecidos, estão em segundo plano. Não adianta nós estarmos aqui discutindo resoluções de outra forma e não termos aí valorização daqueles que a praticam. Peço aos senhores, então, com gentileza, que façam a assinatura para que amanhã, presidente, com autorização, estarei em Goiânia na parte da manhã fazendo essa entrega pessoalmente. Convido aqueles que puderem, tiver de alguma forma, nos acompanhar, seria muito importante. Então, obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Sargento Alberto. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, concedo a palavra inicialmente ao ilustre vereador Pastor Ederson, por até 20 minutos, vereador.
Senhor presidente, nobres pares, população, imprensa, antes de iniciar o motivo da minha fala, quero me solidarizar com o Sargento Alberto, dizer e expressar, informar aqui, o seu esforço está conosco ontem ali na reunião da frente parlamentar, chegou ali quase carregado, mas se fez presente por um determinado período, mas realmente as dores se tornaram insuportáveis e ele teve que se ausentar. E quero também manifestar o apoio ao requerimento de Vossa Senhoria, de Vossa Excelência, porque realmente a segurança pública na cidade de Anápolis, ela está precisando de mais apoio em todos os sentidos, tanto de melhores condições para os policiais, quanto de um maior efetivo policial, quanto de mais viaturas e estrutura para a Polícia Militar, que trabalha na nossa cidade, Polícia Militar, Polícia Civil. Então, me solidarizo com o senhor, sargento, e manifesto o meu apoio também. O que me traz nessa tarde um dos assuntos, senhor presidente, no primeiro momento, manifestar aqui um desabafo. Sou um vereador de primeiro mandato, como 15 vereadores, mais 14 juntamente comigo aqui, somos vereadores de um primeiro mandato, e vejo que nós temos vivido um momento muito bom na nossa cidade. Muitas vezes eu vejo algumas cobranças com relação a falta de críticas, de oposição, cadê a oposição na Câmara, cadê as críticas, todo mundo ali se rende à prefeitura, ao município, e ninguém fala nada, ninguém cobra nada, e eu não vejo assim. Eu vejo que esse parlamento, ele está atento aos problemas da cidade, e talvez seja até mais fácil para um vereador falar mal, cobrar, jogar pedras, apontar as falhas, os defeitos, do que dar as mãos, elogiar naquilo que está dando certo. Temos aqui nessa casa vereadores veteranos, eu admiro esses vereadores, vereador Mauro Severiano, vereadora Dinamélia, Pedro Mariano, Miriam Garcia, vereadores que já passaram por essa casa, como vereador Eber Mamede, vereador Eli Rosa, vereador Luiz Lacerda, Fernando Cunha, e quando era apenas um cidadão comum, eu acompanhava atentamente as notícias nos rádios, nas rádios da cidade, e o que se ouvia falar era de CIs
intervenção no município. Era uma cidade que era dita e falada no Brasil todo como uma cidade abandonada. As pessoas que vinham nos visitar aqui em Anápolis, essas pessoas, elas perguntavam, e perguntas chegaram até mim, eu não era vereador, era apenas um cidadão comum, e falavam para mim assim: essa cidade não tem prefeito, não? Então eu admiro esses vereadores veteranos, porque eles viveram momentos assim nessa casa e sobreviveram. E eu tenho certeza que não foi fácil para eles ter que subir a essa tribuna e manifestar críticas contundentes a um momento crítico que a cidade vivia. E hoje nós vivemos um momento bom, um momento positivo, um momento onde a cidade está avançando. Eu venho nessa tarde, senhor presidente, expressar a importância...